Algumas pessoas perguntam se elas precisam realmente orar, se elas precisam fazer mantras, como que funciona isto, porque como esse assunto tem estado muito presente, às vezes nós ficamos na dúvida de como nos posicionamos nisso. E se existe alguma obrigação em fazer oração, tem pessoas que são muito devotas, fazem aquilo com muita precisão, ou mesmo se a pessoa precisa praticar os mantras para poder evoluir, para poder caminhar, para poder se alinhar, não? Nós temos feito alguns estudos sobre esse assunto e vamos sempre vendo o tema de algum ponto de vista. Sempre que nós tratamos de um assunto, é um aspecto daquele assunto. É muito conhecida aquela história de quatro cegos que queriam conhecer um elefante e cada um tocou uma parte do corpo do animal. Um segurou na tromba, outro segurou na perna, o outro segurou no tronco, o outro segurou na cauda do elefante. E cada um descreveu o elefante de uma maneira. Então, nós estamos sempre vendo uma parte, um aspecto daquele tema, daquele assunto. E para que nós tenhamos uma visão mais completa, aí nós temos que, como cegos que somos, não estamos apalpando o assunto, temos que ir pesquisando, buscando dentro de nós outros pontos de vista, buscando dentro de nós uma compreensão que virá mais completa, poderá vir da essência do assunto, ou principalmente, quando vem de dentro de nós, vem da maneira que é própria para aquele momento. E este que é o ponto importante. Porque se nós pegamos uma fórmula que está escrita num livro, aquilo é uma fórmula geral que serve para uma média das pessoas, ou é algo que foi positivo para alguém e que pode servir para outros. Mas não obrigatoriamente todos devem trabalhar da mesma maneira naquele momento. Porque nós somos, num certo sentido, únicos, ou seja, a conjuntura de forças dentro de nós, isso que são os nossos corpos, o nosso ser, isso tem uma história, tem uma energia específica, um temperamento, é toda uma conjuntura de forças que, naquele momento, deve ter uma via de menor resistência. Deve ter uma via por onde ele consegue ligar um nível com o outro e chegar naquilo que é o nível mais alto para ele. Então, as primeiras perguntas que nós podemos nos fazer quando nós vamos ficar diante do assunto da oração, dos mantras, das afirmações, é qual é a nossa meta. Então, para que nós estamos na vida? O que nós esperamos da vida? O que nós esperamos de nós dentro da vida? É uma realização externa? É uma participação em algum empreendimento, não? Que nós temos planos, temos ideais, temos expectativas em relação ao nosso futuro, futuro das pessoas ligadas a nós, ao futuro do planeta. Depende aí o grau de interesse da pessoa, vai depender a maneira como ela está diante desse assunto. Podem ter pessoas que dizem, não, a oração não é comigo, o trabalho com os mantras não é comigo, eu não sinto nenhuma relação com isso. Então, sinal que a pessoa vai trabalhar de outra maneira. Parece que, a uma certa altura, todos nós passamos por essa escola, porque faz parte de um aprendizado de construir no plano material, conscientemente, trabalhando com vibrações e trabalhando com estados, estados de consciência, estados do ser. Então, a uma certa altura, nós vamos aprender a fazer isso. Na história da humanidade, este assunto esteve sempre presente. Quando o indivíduo ia assumir um trabalho mais intensivo, então não era para todos. Existem as religiões organizadas, não, que têm uma tarefa de trabalhar com a consciência humana geral, um certo estágio da consciência humana. O que nós, humanos, fizemos das religiões é outra coisa, mas existe um trabalho exotérico, digamos, com X, um trabalho externo, massivo, geral, para uma consciência massiva. À medida que o indivíduo vai despertando desta massa, ele já precisa de um trabalho diferente, que não é o trabalho geral, que é um trabalho mais superficial e que, hoje em dia, sempre acompanhando a história das religiões, nós temos uma série de interrogações. Como que as religiões se mesclam com a política, com o dinheiro, com o poder, tudo isso. Mas o indivíduo, a uma certa altura, sai da percepção de massa. Ele já não é algo disforme. Ele já começa a tomar uma forma, isso nos planos sutis. A sua aura, a sua mente, o seu corpo sutil vai se organizando. Então, nos planos sutis, ele já tem uma organização que está diferenciando ele daquela coisa massiva, que é um pouco disforme. Então, o indivíduo precisa de um trabalho mais pontual, mais específico, mais técnico, nesse sentido dele se religar, não, que é o sentido da religião. Então, ele se religar com seus níveis mais internos. Mas sempre que o indivíduo assumia um processo mais intensivo, fosse solitário, eremiticamente, na Pérsia, no Egito, na China, na Mongólia, na Índia, no Oriente, onde havia um foco, não, uma luz espiritual muito potente centrada lá no passado, havia sempre uma prática. Havia sempre um exercício para que o indivíduo, por meio daquilo, ele aprendesse a conduzir as suas forças, que ele se organizasse e que ele pudesse conduzir as suas forças e as suas energias na direção daquilo que era a sua aspiração, a sua meta, que, no caso dos devotos, era uma busca espiritual. Então, se nós vamos nos relacionar com o trabalho dos mantras ou com o trabalho da oração, ou com afirmação, então temos aí que ver qual é a nossa posição na vida, qual é o nosso grau de aspiração e a que nós estamos aspirando, não? O que nós estamos doando como seres para a vida, na relação com os nossos irmãos, com a relação com o reino animal, com o reino vegetal. Ou seja, como que nós estamos na vida? Para quê? Para que nós estamos aqui? Esperando os anos passarem? Estamos aqui para fazer uma carreira profissional, nos realizarmos? Para quê? Não? Todos nós temos algum sentido aí, mais ou menos consciente, mas existe. Temos muitas coisas que colocaram em nós, com toda a educação que recebemos. Então, ao fazer esta pesquisa, essa inquirição, ao nos perguntarmos isso, temos que olhar de fora com tranquilidade. Não podemos deixar a mente responder de imediato, porque a mente pode responder alguma coisa automática, como normalmente falamos e pensamos automaticamente. Então, para nós nos posicionarmos, nós temos que nos observar de fora com tranquilidade, como se olhássemos uma outra pessoa. Nós vermos os outros é muito mais fácil do que vermos a nós mesmos, não? Então, vamos olhar a nós mesmos como se fosse uma outra pessoa. E vamos ver como que este aqui de baixo, não, esta personalidade, esta mente, está funcionando. O que que esta mente espera? Quantos planos ela tem? O que que este emocional está desejando? Vamos ver este físico com todos os seus hábitos. Como nós estamos na vida? Para quê? E em função, então, do nosso grau de interesse, em função do nosso interesse, em função da meta que nós possamos ter, nós vamos estar mais ligados ao tema da oração, ao tema dos mantras, ou menos ligados neste momento, porque as coisas mudam, nós mudamos também, então aquilo vai ser válido para aquele momento, mais à frente a realidade pode ser outra. Se nós já temos despertado um sentido de serviço, então a nossa relação com a oração e com os mantras muda. Porque muitos de nós já têm este anseio, esta aspiração por servir, por participar da vida planetária de outra maneira. Então já temos hoje muito mais informação do que algumas décadas atrás a respeito da situação planetária, a respeito da situação da natureza, do reino animal, do reino vegetal, o ar, o solo, as águas, os oceanos, as nascentes, o estado de saúde dos seres humanos, o estado psíquico dos seres humanos, o estado mental, emocional. Então, se nós olhamos não só nós mesmos, mas olhamos de fora a situação planetária, nós podemos ver qual é o grau que nós estamos dispostos a estar dentro desta corrente da vida planetária, não porque é como se fosse um fluxo, um grande rio, a vida planetária. Se nós imaginarmos todo o fluxo de pensamentos no plano mental, são correntes de pensamento. Imagina o mundo inteiro, todos esses milhões de pessoas pensando. Então, a carga mental que se desloca, de energia mental, de força no plano mental, a carga de força no plano astral, com milhões de pessoas desejando, em todas as direções, de todas as maneiras. A carga de vitalidade no plano etérico e as ações no plano físico, que é este mais palpável. Então, se nós vemos de fora a situação planetária, e se nós já temos despertado um sentido de serviço, ou seja, se o indivíduo percebeu que ele não pode estar na superfície da Terra de qualquer maneira, e que ele não pode estar na superfície da Terra pensando em si, porque ele não é separado do resto. Tem muitas pessoas que já percebem isso fisicamente, emocionalmente, mentalmente, aquilo já está impresso na pessoa. E esse sentido de serviço não vem da mente, nem do emocional e nem do físico. Isso vem de um nível mais interno, nosso, e que se imprime aí. Então, ativa em nós esse sentido de serviço. De repente, nós despertamos e... Mas o que, é que eu estou fazendo? Não? E o planeta está se acabando, as pessoas estão se matando, a humanidade está faminta. O reino animal está sendo assassinado, o reino vegetal está sendo devastado, as águas estão sendo permanentemente contaminadas, os oceanos. O que eu estou fazendo aqui? O indivíduo, a uma certa altura, pode estar diante dessa questão. Então, se ele tem já despertado esta questão de se reposicionar na vida, de sair, mesmo que ele tenha uma vida correta, boa, um indivíduo que já trabalhou o caráter, então um indivíduo que tem bons sentimentos, tem uma pessoa correta, o indivíduo pode despertar, mas o que, é que eu estou fazendo na minha vida? Daqui a pouco passam-se os anos, vamos desencarnar, não? A única coisa segura que com segurança podemos afirmar que uma certa altura saímos do corpo, o que fizemos da vida? Parece que quando desencarnamos e vamos sair do corpo, nós temos uma retrospectiva daquela encarnação. Vemos de fora todas as cenas, tudo que vivemos sinteticamente e aprendemos muito ali, porque vemos o que causamos no ambiente, nas pessoas, com aquilo que fizemos, vemos com os olhos da alma. Não precisamos esperar desencarnar para vermos a nossa vida e, de repente, mudarmos o rumo da nossa vida. Sempre é tempo. Então, se isso já está despertado, se o indivíduo, mesmo que ele não saiba por onde é, porque às vezes nós sabemos o que não é, e não sabemos ainda o que é para ser, não tem problema nenhum. Se nós já sabemos o que não é, aquilo nós já colocamos de lado, já vamos abrindo o caminho. Fala, isto não, isso eu já sei que não é. Aquilo também já sei que não é. Já foi, foi muito bom, somos gratos, mas agora não. Acabou aquele ciclo de experiência. Então eu já vou me abrir para poder perceber o que é próprio para agora. E se o indivíduo já tem um grau de aspiração nesse sentido, dele deixar de ser um peso na superfície da Terra, dele deixar de ser uma força contrária, como nós somos normalmente, não com a nossa vida, então isso já vai fazer com que o indivíduo se aproxime do trabalho dos mantras e da oração de alguma maneira, porque ele vai precisar de ferramentas para trabalhar. Ele vai precisar de ferramentas para mudar de estado. E esta é a questão. Porque nós, como seres encarnados, nós estamos sempre exprimindo algum estado de consciência. Sempre. No físico, no emocional, na mente e nos níveis internos também. E o nosso trabalho é unir isso tudo, mas unir isso tudo no seu grau de vibração mais sutil. Então, para que o físico se alinhe com o corpo etérico bem encaixado, com o corpo astral emocional, com a mente, não? Esses três corpos, que é a nossa personalidade, esteja bem encaixada, estas forças fluindo em conjunto, isto alinhado com a alma, alinhado com os núcleos internos, que somos nós nos níveis mais profundos, ainda inconscientes para a maioria de nós, mas mais conscientes para alguns, não? Então, nós temos que fazer esse trabalho de união em nós. Mas temos que unir aquilo que cada nível tem de mais elevado. Aí vai acontecendo esse acoplamento. Então, o indivíduo que desperta, de repente, para essa situação, o que eu estou fazendo da minha vida? A minha atividade profissional está me levando para onde? Que repercussão nas outras pessoas está se dando? Toda a minha atividade diária, todo o meu tempo, a minha energia, está gerando o quê? Que benefício que eu estou trazendo para o planeta? Ou que malefício? Porque, às vezes, com boa vontade, nós fazemos coisas que não esperávamos. Nós entramos em esquemas, sem perceber, entramos em esquemas, esquemas financeiros, esquemas comerciais, e aquela atividade tem repercussões negativas e nós acabamos vinculados àquilo. Nós temos o hábito de manter certas quantias no banco, aplicações. O que será que fazem desse dinheiro? Nem sabemos. Então, tantas coisas que teríamos que rever se formos estar mais conscientes, mais despertos daquilo que estamos criando sobre a Terra. E aí vem a questão para as pessoas que despertam, que é que nós estamos permanentemente criando. O ser humano tem este dom, esta capacidade. Então, o ser humano existe, começou a respirar, ele está criando. O ar que ele inspira, ele devolve para a atmosfera. Então, uma relação até física, molecular, com o ambiente planetário é permanente. Nós não somos separados, nós inspiramos essa atmosfera que é universal e que é comum para todos nós. Todos nós respiramos o mesmo ar. nem nos damos conta, não? Todos nós estamos inspirando o mesmo ar, e este ar já entrou em tantos corpos físicos, animais, humanos, reino vegetal, processando o oxigênio, o gás carbônico. Aquilo faz uma química dentro de nós, aquilo se torna parte do nosso corpo, num certo sentido, aquilo é devolvido para a atmosfera, que é universal e é comum a todos nós. Então, até fisicamente, nós temos um sentido de unidade que nós esquecemos. Então, quando o indivíduo começa a despertar para que ele deixe de ser um peso, ele deixe de ser uma força contrária na superfície da Terra e passe a colaborar, não com algo que seja para o bem, que seja para o bem geral, não mais aquele bem para ele próprio ou para as pessoas queridas, ou não, um bem geral, um bem para o maior número de pessoas, um bem para o reino vegetal, para o reino animal, para as águas, o reino das águas, para o ar, para o solo. O indivíduo começa a se alargar e ele começa a perceber nele um sentido de unidade que ele desconhecia. E se o indivíduo começa a entrar neste grau de crise, digamos assim, porque as crises são positivas, então este grau de crise, de mudança de padrão, de mudança de estado vibratório ou de estado de consciência, isto vai fazer com que ele se reposicione. E aí os mantras, a oração, as afirmações são muito úteis. E uma certa altura deste processo de mudança de estado vibratório, nesta crise, não, que vai se aprofundando, nesta crise de reconhecer que nós somos um, que existe uma unidade, existe toda esta diversidade dentro da unidade. Então, até fisicamente, nós temos na respiração um símbolo desta unidade. Então, nós somos um com os nossos irmãos humanos, com os nossos irmãos animais, vegetais, minerais, reino dévico, angélico, humanidades de outros mundos, humanidades de outros planetas, somos um. E quando o indivíduo vai aprofundando nesta crise, ele vai gradualmente vivenciando um grau de unidade maior. Às vezes por momentos, às vezes por momentos de graça, não? Onde ele recebe aquela graça especial, ou seja, esse sentido de unidade vem de um nível mais profundo do ser, se projeta, aquilo permeia a personalidade por uns momentos, porque a personalidade não suporta muito aquela vibração, que é muito mais elevada, então aquilo vem, toca a personalidade, transforma e se recolhe. E a personalidade fica com aquela memória, mas ela não é a mesma depois deste toque, depois desta bênção. E, a uma certa altura, à medida que os estados vibratórios ou os estados de consciência vão se elevando, vão sublimando, vão transmutando, aí esta união de todos esses níveis vão acontecendo dentro de nós. E, se acontecem dentro de nós, acontecem em nós com o universo também. E, nesse trabalho, tem algo muito importante que está ligado a esse fato de nós estarmos sempre criando. Pensamos, estamos criando. Sentimos, estamos criando. Desejamos, estamos criando. Agimos, estamos criando. Criar significa criar mesmo. Então, pensamos no plano mental, aquilo cria um aglomerado de forças que tem uma forma, tem uma cor, tem uma vibração, tem uma forma aquilo. No plano astral, o desejo. No plano etérico, fazemos um movimento, emitimos uma forma, aquilo vai para o espaço. A palavra, a ação. Então, estamos sempre criando, não podemos nos esquecer. Então, é esta questão. Quando nós despertamos para sair da vida que levávamos e assumir uma vida, não, em consonância com aquilo mais interno que nós temos, uma vida evolutiva, positiva, não? De bem, assumirmos uma vida de bem, realmente, bem geral, nós vamos despertar para esta criação permanente e vamos começar a criar conscientemente na direção correta, porque normalmente nós criamos em qualquer direção. Então nós temos um anseio, nós temos uma meta, temos uma aspiração, mas trabalhamos quase o dia inteiro ao contrário. E sofremos, e depois erramos, aí falamos que nunca mais vamos errar, aí erramos de novo. É assim que funciona. Então, quando nós despertamos, tem um trabalho de nós nos recordarmos da meta, ou nos recordarmos do ser, que é um trabalho permanente. E aí, então, os mantras e oração são fundamentais, e as afirmações. Então, uma queda normal, digamos assim, é queda porque a vibração desce. Então, chamamos de queda. Não tem nenhum sentido pejorativo, nenhum sentido pecaminoso nisso. É uma questão vibratória, uma questão de estado de consciência. Nós estamos num estado de consciência mais elevado, então tem uma vibração mais elevada, e caímos para um estado de vibração mais denso, a vibração mais densa. Se nós temos um desejo de bem, um desejo de bem geral, aquilo está ligado a um certo estado de consciência, e aquilo tem uma certa vibração. Se nós temos um desejo negativo, se nós estamos com raiva de alguém, ficamos muito irados com uma situação, tem uma vibração mais grosseira, mais pesada. É uma questão vibratória isso. Então, nós temos que mudar os estados de consciência, os estados vibratórios. Então, tudo isto que é o nosso mecanismo psicológico, tudo isso que são os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, os nossos desejos guardados, os nossos anseios, aquilo que sempre gostaríamos de ter feito e nunca fizemos, isso tudo são estados de consciência. Isso fica na nossa aura. Ou nós ficamos vibrando nesses estados. Isso é estado de consciência. E nós temos que sair de um estado mais denso para um estado mais sutil, cada vez mais, para irmos possibilitando que o nosso ser vá se unindo e nós nos unindo com a vida geral, com esta unidade que é a vida universal. Então, quando nós vamos fazendo esse trabalho, nós teríamos que nos lembrar o máximo possível da nossa meta, ou o máximo possível do que nós somos, ou o máximo possível da busca do que nós somos, porque, na verdade, não sabemos o que nós somos, mas a busca do que nós somos. Então, existem diferentes exercícios que nós vamos fazendo para que a nossa energia mental, que a nossa energia emocional, a nossa energia até etérica, porque quando nós usamos a palavra, o verbo, nós estamos canalizando uma energia etérica, física, nervosa, fluido nervoso. Aquilo está vibrando até o plano físico quando a palavra é falada. Então, estamos aprendendo a canalizar as nossas forças. E aí a oração e os mantras e as afirmações são ferramentas preciosas. Nesse ponto da crise, nesse ponto do caminho, o indivíduo vai buscar esse mecanismo, ele vai buscar isso. Em fases anteriores, ele pode ter usado os mantras, ter usado as orações, assim, um pouco obrigado, porque ele estava num grupo que fazia oração, então ele tinha que fazer também, porque ensinaram para ele, se ele não fizesse oração, ele ia ficar de castigo, então ele fazia oração, quando podia, ele fugia. Todas essas coisas que são próprias do momento do indivíduo. Não podemos forçar. É a crise dele, aquele. Ele ainda não sofreu o suficiente para se desiludir de certas coisas que aí o iludem. Então, nós temos que ir nos liberando de certas ilusões. Nós não somos nada do que nós pensamos. Isso nós podemos já ter como ponto de partida. Nada do que nós pensamos que nós somos, somos nós. Na realidade. Tudo isso que nós pensamos que somos é como nós nos vemos ou como nós gostaríamos de ser. Então, temos que ser sinceros nessa busca. E se estamos neste grau da crise, a oração e os mantras são muito importantes. Por quê? O pensamento não pode ficar solto. Porque o pensamento é um poder de criação muito forte. Então, imaginem se vocês vão preparar um alimento, vocês, eventualmente, vão acender o fogo, vamos preparar um chá, vamos esquentar a água para o chá. Então, acendemos o fogo. Então, nós temos que saber lidar com o fogo. De repente, podemos fazer um incêndio na casa. Por quê? Não sabíamos lidar com aquilo. O fogo queima. O fogo incendeia. Então, ainda que estejamos lidando com fogo no dia a dia, o fogo pode provocar um imenso incêndio, como às vezes acontece nas florestas, que sai do controle humano. Então, assim como a floresta se incendeia, de repente há um incêndio no plano mental. Então, no planeta, no plano psíquico, há um incêndio no plano mental. Tantas mentes pensando numa direção com violência, com agressão, com competição, tantas coisas que acontecem. Pensamento é força, é energia, é fogo. O mesmo vale para o desejo, que não tem a mesma qualidade de criação do pensamento, mas o desejo podemos comparar com a água. E as águas nutrem, alimentam, não? Mas as águas afogam, submergem. Então, nós temos que saber lidar com o elemento água, saber lidar com o elemento terra, o elemento ar, isso está em nós. Então, pensamento, sentimento, ação, isso não é para ficar solto. Esse é o ponto central. E aí, oração e mantra e afirmação são ferramentas de trabalho para nós conduzirmos o pensamento na direção que deve. Nós conduzirmos o sentimento, o desejo na direção que deve. E conduzirmos as nossas forças etéricas e até físicas na direção que deve. Porque, de outro modo, nós pensamos que estamos trabalhando e não estamos. Nós temos muitos ideais, nós temos bons desejos, mas todo o restante do dia nós estamos com pensamento, desejo e sentimento indo em qualquer direção. Então, estamos fazendo um verdadeiro estrago na nossa vida e não sabemos por que as coisas não dão certo. Nós mesmos estamos construindo a nossa vida o tempo todo, mesmo aqueles de nós que se consideram certinhos, corretos, que usam a roupa bem passada, as blusas abotoadas, que andam sem fazer barulho, que sabem fechar a porta corretamente, que na hora de lavar os pratos abrem a torneira só um pouquinho, que já é ótimo isso aí. Isso aí indica que já existe um grau de disciplina, de autocontrole, que é necessário. Mas mesmo esses de nós que estamos neste momento, digamos assim, tem que vigiar. Ninguém está isento disso, porque, de repente, fez um incêndio. De repente, as águas afogaram. De repente, as forças etéricas desapareceram. O indivíduo está completamente desvitalizado. Ou, de repente, com uma palavra fora do lugar, o indivíduo fez um desastre. Vai ter que juntar os pedacinhos e construir de novo. Então, nós estamos sempre construindo, sempre. Isto é o ponto central, nós não podemos esquecer isso. E, se nós realmente compreendermos isso, nós vamos abraçar o trabalho com os mantras, com oração, as afirmações, como aquela tábua salva vidas quando nós estamos no mar. Então, com a oração, com os mantras, ou com as afirmações, porque essas três modalidades de trabalho, elas têm interseções, não? Então, tem momentos que é difícil você diferenciar se é um mantra, se é uma oração, se é uma afirmação, se são os três juntos, ou dependendo do contexto até histórico, até cultural, onde essas palavras aparecem, elas podem ter uma conotação específica. Mas, se pegarmos um sentido geral, para efeito desse estudo de hoje, podemos ver o assunto um pouco no conjunto. Com os mantras, com a oração e com as afirmações, nós estamos trabalhando com o som ou com o pensamento. Existe uma forma, existe um ritmo na palavra, a palavra tem um som. Então, nós estamos trabalhando com vibração. Este ponto é central. Fazer oração, fazer afirmações, mantras, estamos trabalhando com vibração, vibração. E estamos trabalhando com vibração o tempo todo. Mas só que, ao usar o mantra, a oração ou as afirmações, nós estamos trabalhando conscientemente, estamos construindo algo conscientemente, diferente do resto do dia, que trabalhamos com vibrações inconscientemente, nesta mescla que fazemos. E o trabalho é nós levarmos isso para o maior tempo possível na nossa vida. E o erro que nós, aspirantes, incorremos normalmente é nós fazermos um trabalho, 10 minutos, 12 minutos, lermos um trecho de um livro, fazermos uma oração, e depois esquecemos da busca. Entramos na vida material e esquecemos daquilo que estamos buscando. E esse trabalho com os mantras, com a oração ou com as afirmações vai nos ajudar a nos relembrar ao longo do dia desse trabalho. Desse trabalho essencial, desse trabalho de nós irmos elevando as vibrações, de nós mudarmos o foco, o nível da nossa consciência. Então, o mantra, a oração, a afirmação vai mudar o nível da nossa consciência. Porque nós estamos num certo estado vibratório já acomodado, com todas as forças subconscientes, tudo acomodado. Tem gente que diz, eu sou assim. Vocês já ouviram essa frase? Ah, não, eu sou assim. Ninguém é assim. Nós somos uma nuvem, uma aura que está permanentemente se movendo. Ninguém é fixo. Então, ninguém é assim. Então, todos nós podemos nos transformar da água para o vinho. Não tem quem não possa se transformar. Até fisicamente, porque o nosso corpo físico é muito adaptável. Então, se o indivíduo entra nesse processo, ele está disposto a se transformar, porque é mudança de estado de consciência. Até hoje, eu tive um modo de pensar. Isso é um estado de consciência. Que se eu tive esse modo de pensar há muito tempo, é algo que está bem cristalizado, não? Está bem estruturado. Eu tenho um modo de sentir. Isso foi até hoje. Em seguida, saindo dessa sala, nós podemos ter um modo de pensar diferente. Tão verdadeiro quanto anterior, mas eu amplio a minha compreensão. E aquilo vai se transformando. Eu posso ver a vida de outro modo. Eu posso me ver de outro modo. Eu posso ver as pessoas de outro modo. E aí, o mantra, a oração, a afirmação ajuda nesse processo. Porque, para sair daquele concreto, daquela estrutura que nós estávamos, tem que ter um trabalho de vibração para romper aquilo e nos colocar noutra vibração. Imagina um gelo que vai mudar de estado para água. Tem que descongelar. Gelo é água congelada, estado sólido. Água é a mesma combinação molecular no estado líquido. Mudou de estado. É isso que nós temos que fazer. Temos que deixar de ser gelo, passar a ser água, passar a ser vapor, passar a ser éter, e irmos entrando cada vez mais nessa unidade. E aí, os mantras e as orações, afirmações, vão nos ajudar, ao longo do dia, nós nos relembrarmos do processo. Eu posso ter um trabalho de oração, de mantras, individual ou grupal, num certo horário, mas, ao longo do dia, eu levo esse trabalho. Eu posso usar, por exemplo, o nome de uma hierarquia, ou o nome de um centro planetário, ou o nome de uma divindade, algo que para mim é símbolo de um estado superior. Posso usar um nome em Irdim para as pessoas que sentem afinidade com o Irdim. E nesse trabalho podemos até usar uma palavra sem significado, mas é uma palavra cuja vibração nos eleva. Então, às vezes uma palavra em Irdim, que nós não temos um significado literal daquilo, nos ajuda, porque sai da mente concreta. Mas uma palavra ou uma frase curta pode ser muito útil ao longo do dia. O indivíduo pode também usar um trecho de uma oração que ele está praticando. Digamos que o indivíduo, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia ou 1 vez por dia, ele usa a oração da Mãe Universal, que é uma oração que nós estamos utilizando. Ao longo do dia, ele escolhe um trecho da oração, uma frase daquela oração, porque ele não deve se desligar. O trabalho criador continua. E se ele se mantém, esse trabalho vai potencializando. Então, o mecanismo de criação vai ganhando uma luminosidade, vai ganhando um poder de criação que vai se tornando radiante. Então, aquilo que ele está fazendo vai tendo uma irradiação muito maior. Isso vem da repetição. Por isso se repete a oração, por isso se repete os mantras. É a repetição, porque é a repetição que vai gerando essa luminescência. A repetição que vai gerando esta potencialização de um estado vibratório para nós sairmos do velho. Senão você não sai do velho, porque mesmo como boas pessoas, nós somos cristalizados numa boa coisa. Então, a pessoa é um bom terapeuta. Não sai daquilo, vai morrer como um bom terapeuta. Nós não somos terapeutas, não somos nada disso que pensamos. Então, nós temos que mudar, temos que mudar. Então, abrimos mão daquilo tudo que já fomos e vamos para um novo estado vibratório. E aí, esta repetição vai ajudando, essa repetição vai construindo numa outra direção. E se o indivíduo já é consciente daquele espírito de serviço, o indivíduo vai fazer isso por serviço, não por ele próprio. Então ele não vai fazer isso para se salvar. Porque não adianta o indivíduo se salvar, a humanidade é una. Então ele vai fazer isso pela humanidade, vai fazer isso pelo planeta, vai fazer isso pelas águas, pelo solo. Isso muda. Isso coloca o indivíduo em relação com a vida universal de outra maneira. Ele começa a comungar da vida universal. Deixa de ser teórico. Agora pode ser teórico. Apesar de estarmos respirando, inspirando, exalando o mesmo ar, esse sentido de unidade é teórico para a nossa mente, em geral. Mas se o indivíduo faz esse trabalho, ele começa a comungar. Ele de repente sente um com o irmão que está na frente dele. Ele comunga de um reino vegetal, ele compreende as coisas de outra maneira. É uma ampliação isso. É nós sairmos daquela estrutura mental, tudo teórico que nós vivemos, tem que deixar de ser teórico. Deixar de ser teórico. E para isso, o nosso poder de criação tem que ser canalizado. E para canalizar mantras, oração e afirmação, são instrumentos nobres. Aí o indivíduo, ao longo do dia, ele se elegeu um trecho da oração, ele começa a repetir aquele trecho. Por exemplo, ó Suprema Mãe Universal, que a Mãe Universal é um princípio cósmico. que está permeando a vida planetária agora. Nós chamamos de mãe porque o nosso vocabulário é terrestre. Então, isso que é cósmico, quando nós vamos nos relacionar com isso que é universal, nós chamamos de mãe porque é aquilo que mais se aproxima desse estado. Isso é um estado de consciência. Mãe universal é um estado de consciência. E a maneira de nós nos aproximarmos disso é usarmos esse arquétipo da mãe, que é uma figura, isso é um arquétipo. Então, ó Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra. Pegamos aí uma frase, um parágrafo. Fizemos oração inteira antes, de manhã, quando despertamos. E aí pegamos um trecho. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra. E ficamos com isso. Levamos isso conosco. E ficamos repetindo. Vamos repetindo. Mas vamos repetindo com conteúdo, não é mecanicamente. Cada vez que, ó Suprema Mãe Universal, eu estou me coligando com alguma coisa que eu desconheço, é um estado, e eu começo a sentir, eu começo a me relacionar com isso de alguma maneira, eu vou repetindo ao longo do dia. Ó Suprema Mãe Universal. Aí, eu posso ir reduzindo as palavras. Então, eu comecei com ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra. Esse trabalho vai evocando dentro de nós um certo estado e eu vou reduzindo as palavras. E aí eu vou reduzindo na direção daquilo que está surgindo dentro de mim. Algo novo. Não é algo que eu estou criando porque eu acho que a oração é de um certo jeito. Nós não nos conhecemos, nós não nos conhecemos. Então, nós temos que deixar emergir algo ali. Isso vai preenchendo a oração. Então, isto vai reduzindo as frases. Então, eu vou reduzindo para ó Mãe Universal, intercede por nós. Mãe Universal, Universal, ou intercede, ou superfície da Terra, superfície da Terra. Eu vou permeando aquilo. Eu vou escolher a palavra, mas eu vou reduzindo, porque na medida que eu vou reduzindo, eu vou aumentando o conteúdo, eu vou dando mais poder para a palavra. Eu vou magnetizando mais aquela palavra. E depois eu estou, Mãe Universal, não, Mãe Universal, não, intercede, 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 intercede. Eu vou construindo. Isto vai mudando a vibração da minha aura, vai mudando a vibração da mente. Posso fazer isto com o nome de uma hierarquia? Então, Antuaque. Antuaque. Só isso, poucas sílabas, um som, um ritmo, Antuaque. E eu fico. Eu posso estar respondendo às pessoas, estou atendendo o telefone, estou limpando a casa, estou Antuaque. Antuaque. Repetindo aquilo. Eu estou criando um estado vibratório. Estou possibilitando uma transmutação do estado velho, já cristalizado, para um estado novo, que vai surgindo de dentro para fora. Então, oração, mantra, afirmação, são instrumentos de criação poderosíssimos, muito poderosos, se forem usados conscientemente. E as várias maneiras de lidarmos com isso vão ser tantas quanto os indivíduos. Então, cada um vai se descobrir nesse trabalho, mas tem que pesquisar. Não é algo monótono. É algo extremamente criativo que vai nos renovando e aí nós não queremos sair daquilo. E nós estamos lidando com as coisas práticas e entre uma coisa e outra, nós entramos com o mantra Antuaque, ou então Aurora, Aurora, Mictlan, o nome dos centros planetários, que são mântricos. Isso é um estado de consciência universal, cósmico, planetário. Então eu me coligo com aquilo, eu estou criando, criando um estado em mim, ativando em mim esse estado e ativando isto na aura planetária. E se é feito com espírito de serviço, eu, com esta elevação vibratória, eu vou aprendendo a transmutar. Ou seja, ao sair de um estado para o outro, aquele estado velho para o novo foi transmutado. A substância mesmo da nossa aura, as nossas forças, são transmutadas. Se eu aprendo a transmutar em mim, eu vou aprendendo a transmutar no ambiente, nos grupos e no planeta. Primeira escola é em nós. Então, eu aprendo a transmutar um pensamento, um sentimento, um desejo, uma força instintiva, uma força etérica. Eu aprendo a transmutar. E depois eu começo a transmutar no ambiente, a transmutar as outras pessoas, começo a prestar um serviço de elevação vibratória, de mudança de estado. Por isso se diz que nós só podemos ajudar os outros quando nós já vivemos aquilo. Porque quando nós passamos pela experiência, nós temos aquele poder de criação, aquele poder de transmutar. Um exemplo bem simples, o indivíduo que deixou de beber era um alcoólatra. O indivíduo conseguiu sair deste estado vibratório, esse estado de consciência, desse ritmo que estava mantendo ele preso naquilo. O indivíduo passou para um outro estado, saiu do alcoolismo. Ele tem um poder de ajudar os outros que estão no alcoolismo maior do que os que não passaram por essa experiência. Porque ele gerou isto em si. Então, na medida que nós aprendemos a transmutar em nós e vamos mudando o estado, nós vamos transmutando nos outros, no ambiente, no planeta. E esse trabalho de transmutação é ajudado com esta participação dos mantras, da oração, da afirmação. Eu sou luz, eu sou luz. O indivíduo escolhe um ponto que ele tem que trabalhar e faz uma afirmação. Eu sou o perdão, eu sou o perdão. O indivíduo cria. Mas tem que trabalhar. Por quê? Nós estamos trabalhando o tempo todo. Então, trabalha na direção correta. Porque pensamento corre o dia inteiro, em qualquer direção. Então, dirige o pensamento, dirige a aspiração, o desejo, dirige. Dirige a ação física. Então, nós vamos pensar, sentir e agir na mesma direção. Estamos começando a unir as coisas dentro de nós e, consequentemente, fora de nós também. Isso, ela está perguntando sobre o mantra, o Amanaika Shiminika, que é um mantra em Irdim, cujo sentido, não a tradução literal, mas o sentido deste sons, não, o Amanaika Shiminika. O sentido é, neste encontro, ou neste momento, te honro, Senhor. Então é como se nós nos voltássemos para um poder mais alto, cósmico, ou para Deus, ou para a mente única, ou para a vida única, cada um, e afirmássemos que nós estamos honrando a vida única. Então, estamos nos consagrando à vida única. Estamos honrando, ou seja, este princípio divino que está em nós está sendo honrado. Nós estamos afirmando em nós esse princípio divino. Então, neste encontro, ou neste momento, te honro, Senhor. Nós nos voltamos para o alto e nos consagramos. E este é um mantra excelente para nós usarmos ao longo do dia, o Amanaika Shiminika. E vamos passando o dia, e o Amanaika Shiminika. Fazemos em voz baixa, estamos varrendo, o Amanaika Shiminika, o Amanaika Shiminika. Ou depois falamos no pensamento, o pensamento vai, o Amanaika Shiminika. Pensamento vai, Amanaika. E aquilo depois começa a ganhar força, aquilo ganha vitalidade e aquilo começa a vibrar dentro de nós. Olha, diz energia de primeiro raio, que é uma energia muito decidida. O bom marinheiro fica alerta quando tem bom tempo. Então, mar calmo, horizonte à vista, não? Tudo sob controle, ali você está alerta. Porque na hora que as ondas sobem, que vem a tempestade, aí se faz o que é possível. mas você, no meio da tempestade, não vai se lembrar de aprender como que você dá o nó na vela do barco. Não? Então, nós vamos construir enquanto tem bom tempo. Porque quando as coisas ficarem num mau tempo, entre aspas, né? Não sei se é mau, mas num tempo mais movimentado, nós já estamos com as ferramentas construídas. Nós já mudamos de estado. Mudamos de estado vibratório. E isso é um serviço para a vida planetária. Não é para nós mesmos. Nós somos parte de uma unidade planetária.